Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 21 de setembro de 2020, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.
A campanha do governo promove igualdade de oportunidades e respeito às diferenças. Luciana Colares de Holanda.
O Brasil tem hoje 12 milhões de pessoas com deficiência, o que representa 6,7% da população.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
O presidente Jair Bolsonaro abre amanhã a Assembleia Geral da ONU.
E vai citar ações do governo no combate ao coronavírus. Caroline Blaut.
Os gastos da União com a Covid-19 já passam de 411 bilhões de reais, de um total previsto de 574 bilhões.
Quase 38 bilhões de reais a mais circulando na economia.
60 milhões de trabalhadores recebem saque emergencial do FGTS.
E pagamentos da primeira parcela extra de R$300 do auxílio emergencial continuam para quem recebe Bolsa Família.
Tecnologia para restaurar áreas de florestas e proteger os animais.
Vamos falar do programa Regenera Brasil, Cleide Lopes.
São os objetivos do programa: proteção do solo, produção de sementes, polinização e até mesmo a regulação do clima.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Alisson Machado.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Hoje é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.
Uma data para promover a diminuição de barreiras e preconceitos e a igualdade de oportunidades para esta parcela da população, que chega a quase 7% dos brasileiros.
E para isso, o Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos lançou uma campanha que promove o respeito às pessoas com deficiência.
Cláudio Panoeiro é o secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A carreira que o levou até lá tem mestrado, doutorado, concursos públicos e muita superação. Cláudio Panoeiro é cego. A deficiência trouxe muitas dificuldades, mas ele não desistiu.
Isso não é um passe de mágica, nem uma história de um super-homem. Como qualquer pessoa, eu também, ao longo da trajetória, sempre tive dúvidas, sempre tive minhas dificuldades, mas graças a Deus tive a perseverança para superar.
De acordo com o IBGE, o Brasil tem hoje 12 milhões de pessoas com deficiência, o que representa 6,7% da população. E dia 21 de setembro é a data que marca a luta dessas pessoas por igualdade de oportunidades e respeito pelas diferenças. O Ministério da Família, Mulher e dos Direitos Humanos fez um evento virtual para discutir a situação das pessoas com deficiência no país. A Secretária Nacional da Pessoa com Deficiência, Priscila Gaspar, que é surda e muda, reafirmou o compromisso da secretaria com o combate às desigualdades. Nós vamos ouvir a tradução da intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais.
A Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência ratifica o seu comprometimento no combate dessas desigualdades. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos tem feito todos os esforços para regulamentar diversos artigos da Lei Brasileira de Inclusão.
Durante o evento foi lançada a campanha Eu Respeito. A iniciativa é um chamado para que todos os brasileiros sejam sensibilizados pelo tema. E o pedido da ministra Damares Alves é de engajamento para que a mensagem se perpetue.
Por exemplo, eu respeito o estacionamento das pessoas com deficiência. Eu respeito a cadeira do aeroporto destinada às pessoas com deficiência.
Felipe José de Sá, de Betim, em Minas Gerais, ficou paraplégico por causa de um acidente. Ele conta que teve um longo caminho a percorrer.
Eu tive convites de empresas para trabalhar na minha área, mas algumas questões físicas são limitadoras, porque eu fico muito tempo fora de
casa. Até que um dia, uma pessoa de um cargo elevado de uma empresa grande me perguntou se eu conseguiria fazer palestras fora de Minas Gerais. E aí começou um novo nicho para trabalhar de uma forma em que eu conseguiria aliar as minhas limitações físicas e que me daria uma rentabilidade financeira para cuidar da minha família.
Também foi lançada nesta segunda-feira uma cartilha para famílias que tenham crianças autistas. O material ajuda na convivência, no desenvolvimento de atividades do dia a dia e traz diversão. A cartilha pode ser encontrada no site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no endereço www.gov.br/mdh. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Mais de 580 milhões de reais do Fundo Clima estão disponíveis no BNDES para financiar projetos ambientais.
A informação foi dada hoje pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em audiência pública no Supremo Tribunal Federal.
Vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, o Fundo Clima, foi criado em 2009 com a finalidade de obter recursos para financiar projetos, estudos e empreendimentos que reduzam os impactos do aquecimento global. A utilização desses recursos no governo do presidente Jair Bolsonaro é um dos temas da audiência pública convocada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. De acordo com o ministro, o objetivo é instruir o Supremo a respeito das políticas ambientais.
O papel do Supremo Tribunal Federal é, com base em provas, fatos e evidências, formar juízos que não são juízos políticos, mas juízos concretos sobre o que é certo e errado à luz da Constituição.
Na audiência pública, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou que o governo já tomou as providências para a aplicação do Fundo Clima e os recursos já chegaram ao BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que opera parte dos investimentos do fundo.
O plano de ação já foi feito, o comitê gestor já foi empossado e os recursos já foram encaminhados ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, da ordem de 581 milhões de reais, maior encaminhamento de recursos bienal de todos os tempos.
O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, falou sobre as iniciativas do governo na área ambiental. Ele afirmou que na Amazônia, por exemplo, há muitas deficiências. O ministro citou a falta de recursos financeiros, de infraestrutura, principalmente de transporte, de saneamento básico, de regularização fundiária, de comunicações, de educação e de regularização da exploração mineral. E falou sobre as ações do governo para enfrentar os problemas da região.
O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, resolveu voluntariamente reativar e assumir o Conselho Nacional da Amazônia Legal. Da Operação Verde Brasil, ainda em execução, foram apreendidos 372 quilos de drogas, realizadas 167 prisões, apreendidos 176 tratores.
A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, destacou que o Brasil utiliza 30% do seu território para agropecuária e mantém mais de 66% com vegetação nativa. A ministra afirmou que as ações do governo buscam aliar a produção agropecuária com a preservação do meio ambiente.
No âmbito da Política Nacional de Mudança do Clima, merece destaque o Plano Agricultura de Baixo Carbono, o Plano ABC, que completa 10 anos agora, em 2020, tendo superado praticamente todas as suas metas em áreas como recuperação de pastagens degradadas, adoção de sistemas de integração lavoura e pecuária e utilização do sistema de plantio direto.
A audiência pública se encerra nesta terça-feira. Até lá serão ouvidos autoridades e órgãos públicos, organizações sociais e institutos de pesquisa, além de representantes da academia e de empresas. Reportagem Gabriela Noronha.
Restaurar uma área de floresta degradada pode ser feito de várias formas, desde plantar mudas de árvores até mesmo isolar a área para que a natureza volte ao normal naturalmente.
Para estudar as melhores formas de fazer a restauração, o governo lançou o programa Regenera Brasil, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações.
O começo do projeto vai ser realizado em áreas da Amazônia e Mata Atlântica.
Renovar a natureza, preservar a fauna e a flora e proteger a biodiversidade são os objetivos do programa Regenera Brasil, que ajuda a implementar os serviços ecossistêmicos para o ser humano, como a proteção do solo, produção de sementes, polinização e até mesmo a regulação do clima. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, fala que o programa vai contar com o uso de tecnologias.
A utilização de ciência, a utilização de tecnologia, do conhecimento, para analisar quais são as melhores técnicas, qual é a metodologia a ser utilizado para a recuperação de áreas degradadas em dos diversos biomas do Brasil.
O programa inicia com 3 projetos em parceria com unidades de pesquisa. Uma delas é o Instituto Nacional da Mata Atlântica. O diretor do Instituto, Sérgio Lucena Mendes, fala sobre o trabalho.
E no caso da Mata Atlântica, com um desmatamento muito agressivo que houve, especialmente no século XX, as áreas ficaram isoladas, então a gente fala que foi fragmentada. E é muito importante, portanto, num processo de restauração, de pesquisa visando a restauração, focar na paisagem, ou seja, na conexão dessas áreas que estão disjuntas, que estão isoladas, de maneira a formar corredores ecológicos que facilitarão a estabilidade do ecossistema e a manutenção da vida.
Outro parceiro do Regenera Brasil é o Museu Emílio Gildin. O museu está localizado na área oriental da Amazônia brasileira, onde se concentra o maior e mais antigo processo de desmatamento e vai avaliar uma região em Paragominas, no Pará, como explica a diretora do Museu Emílio Gildin, Ana Luísa Albernaz.
A região é uma região bastante interessante para se fazer um piloto, porque essas várias atividades de recuperação, elas foram sendo feitas por diversos atores e usando diversas metodologias. Então, com isso, é um local bastante propício para a gente avaliar, estudar o que funciona, o que não funciona, que espécies foram usadas, que metodologias foram usadas, como é a situação atual dessas experiências.
Outras informações sobre o programa Regenera Brasil podem ser acessadas em www.gov.br/mcti. Reportagem Cleide Lopes.
Para ajudar na preservação da floresta amazônica, o governo lançou há quase um mês a campanha Diga Sim à Vida e Não à Queimada.
No programa Por Dentro da Amazônia, que vai ao ar todas as segundas na Rádio Nacional, o vice-presidente Hamilton Mourão, que também é presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, afirmou que, além da questão ambiental, as queimadas prejudicam a saúde da população e a economia. Vamos ouvir.
Mais uma vez, eu aproveito para reforçar a importância da colaboração de todos que vivem aí na nossa Amazônia. Que nos mantenhamos vigilantes, denunciem e colaborem com o trabalho das equipes que estão à frente desse combate ao desmatamento e às queimadas. Para informar sobre incêndios, liguem para os bombeiros 193 e para queimadas rurais, denunciem no 0800-61-8080 e pelo aplicativo Guardiões da Amazônia. Portanto, minha gente, vamos diminuir essa questão do uso do fogo. Isso só faz mal para a saúde das pessoas e termina por prejudicar a imagem do nosso país, o nosso relacionamento com os demais países e, mais ainda, prejudica o comércio do Brasil, prejudica as próprias vendas de cada um dos proprietários rurais que vivem nessa região.
A Caixa Econômica concluiu os pagamentos do saque emergencial do FGTS.
Hoje, quase 5 milhões de trabalhadores nascidos em dezembro tiveram valor de até R$ 1.045 creditados na poupança digital.
Os saques em dinheiro vão estar disponíveis a partir do dia 14 de novembro.
Cerca de 60 milhões de trabalhadores foram beneficiados e quase R$ 38 bilhões começaram a circular na economia.
E hoje continuaram os pagamentos da primeira parcela da prorrogação prorrogação do auxílio emergencial, no valor de R$ 300.
Desta vez, para beneficiários do Bolsa Família com o número de identificação social, o NIS, com final 3.
O pagamento segue o calendário do programa e vai até o dia 30 de setembro.
A prorrogação do auxílio emergencial garante o pagamento de 4 parcelas de R$ 300.
Para consultar o calendário de pagamento, basta acessar auxilio.caixa.gov.br.
Presidente Jair Bolsonaro abre amanhã a Assembleia Geral da ONU.
E você vai ouvir daqui a pouco detalhes do discurso, que vai destacar a líderes mundiais as ações do governo brasileiro no combate ao coronavírus.
Minuto do Caminhoneiro.
Transportar por via marítima uma carga do Porto de Santos, em São Paulo, até o Porto de Suape, em Pernambuco.
Esse é um exemplo do que é a cabotagem, transporte que vai ganhar mais apoio do governo.
O Ministério da Infraestrutura vai criar um programa de incentivo a essa prática, o BR do Mar.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, apresentou o projeto aos caminhoneiros na última semana e falou da importância deles neste processo.
Navio não para em fazenda, navio não para na indústria, navio não para no supermercado. Se eu coloco 3 mil contêineres no navio, 3 mil contêineres vão ter que chegar no porto e vão ter que sair do porto. E só tem um jeito de ele chegar no porto e sair do porto, é o caminhão. O que o projeto BR do Mar faz essencialmente? Muda as regras de fretamento.
O caminhoneiro Janderson Massaneiro afirma que o projeto vai diversificar o trabalho e não vai prejudicar o transporte rodoviário.
Que o projeto ele não vem agredir o transportador, ele não vem retirar a movimentação. Muito pelo contrário, ele vem ampliar, ele vem diversificar e ele vem aumentar o trabalho do caminhoneiro. O caminhoneiro ele vai estar sempre inserido no contexto do trabalho.
Atualmente, apesar da extensão da costa litorânea, a cabotagem é responsável por apenas 11% da logística do país.
Maior segurança e redução no tempo de viagem.
Objetivos das obras de recuperação e pavimentação da BR-319, que liga Manaus, capital do Amazonas, a Porto Velho, capital de Rondônia.
O Ministério da Infraestrutura divulga amanhã o resultado do edital para contratar a empresa que vai ser responsável pelas obras.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, participou de uma reunião pela internet com os governadores dos estados do norte e afirmou que a obra vai ser exemplo em preservação ambiental.
A BR-319 é estratégica para a região. Ela liga Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia. Mas transitar por lá é um verdadeiro desafio. Os atolamentos já viraram rotina, como conta o caminhoneiro Jessé Freire, há 15 anos na profissão.
Tem um trajeto aí de Humaitá a Manaus, ele é praticamente tudo estrada de chão. Então o que acontece? Choveu, tem que parar. Pra gente andar praticamente ali, tem trecho ali que você vai andar 30 quilômetros ali, você gasta 3 horas de viagem.
Essa realidade está com os dias contados. Nesta terça-feira, o governo anuncia a empresa que vai iniciar a pavimentação do primeiro trecho da rodovia, do quilômetro 198 ao 250. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, se reuniu com governadores da região norte por videoconferência para detalhar o cronograma das obras. Depois dos primeiros 52 quilômetros, o próximo passo é recuperar o chamado trecho do meio, com 405 quilômetros de extensão. Para o governador do Amazonas, Wilson Lima, os benefícios de se levar asfalto à rodovia vão além da questão econômica.
É desenvolvimento social, é garantir ao cidadão o direito de ir e vir. Não é justo que a gente continue isolado aqui, o Amazonas, em Roraima, do restante do Brasil. Hoje você só chega no Amazonas ou de avião, que é muito caro, ou de barco, o que é muito demorado.
O ministro Tarcísio Freitas destacou que a obra será referência em sustentabilidade. Ela vai contar com passagens aéreas e subterrâneas para garantir a preservação dos animais que cruzam a estrada. Áreas degradadas serão recuperadas e também vão ser plantadas nas proximidades da rodovia mais de 1000 mudas nativas.
É importante reafirmar o nosso compromisso de fazer da 319 uma obra modelo no que diz respeito à preservação do meio ambiente. Nós vamos mostrar, a partir desse empreendimento que o desenvolvimento movimento pode coexistir com a sustentabilidade.
A BR-319 tem mais de 877 quilômetros. Na década de 70, chegou a ser completamente asfaltada. Mas hoje, apenas dois trechos estão pavimentados. Os primeiros 198 quilômetros e os 164 quilômetros finais. Reportagem, Carla Vatier.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 3.887.199 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 4.558.068.
137.272 pessoas morreram de Covid-19.
Uma tradição que começou em 1947.
Todos os anos, o Brasil abre a Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações Unidas, quando os países do mundo se reúnem em Nova York para discutir temas de interesse global.
Pois é, essa tradição começou em 1947. E amanhã, mais uma vez, as nações estarão juntas, mas por conta da pandemia, em um formato um pouco diferente.
O presidente Jair Bolsonaro abre a cerimônia por vídeo e deve destacar as ações do Brasil no combate ao novo coronavírus.
Pela segunda vez, o presidente Jair Bolsonaro é quem irá fazer a fala inicial da reunião de líderes mundiais. Só que desta vez, os discursos serão transmitidos remotamente. Em seu pronunciamento, que será na manhã desta terça-feira, o presidente brasileiro deve apresentar algumas das principais ações de seu governo ao longo do último ano. E como o assunto do momento no mundo é a pandemia, não deverão faltar as ações de enfrentamento do país à Covid-19, como as que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, destacou em sua cerimônia de posse na semana passada.
Condutas de tratamento médico precoce, duplicação da capacidade de processamento de testes e não medimos esforços na busca da vacina.
Desde o início da pandemia, o Brasil tem investido para conter o novo coronavírus e também os efeitos econômicos da doença. Os gastos da União com a Covid-19 já passam de 411 bilhões de reais, de um total previsto de 574 bilhões. O impacto desses investimentos é equivalente a mais de 8% do produto interno bruto brasileiro, que é a soma de tudo o que é produzido no país. Só no auxílio emergencial já foram investidos mais de 200 bilhões de reais. Em um evento na Bahia este mês, Bolsonaro reforçou a importância dessas medidas.
Estamos praticamente vencendo a pandemia. O governo fez tudo para que os efeitos negativos da mesma fossem minimizados, quer seja com o auxílio emergencial, que atingiu 65 milhões de pessoas no Brasil, quer seja com estímulos a pequenas e microempresas com créditos, investindo também massivamente na questão de meios e recursos para que governadores e prefeitos não faltassem como atender os possíveis infectados. E estamos vendo, já começa a aparecer, que o Brasil foi o país, um dos países que menos sofreu com a pandemia, dada as medidas tomadas pelo governo federal.
Outra ação que está ajudando a conter os efeitos da crise é o BEM, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Por meio dele, o governo complementa salários de quem teve o contrato suspenso ou jornada reduzida durante a pandemia. O que, segundo Silvio Medeiros, subsecretário de Políticas Públicas do Trabalho do Ministério da Economia, já ajudou a preservar mais de 10 milhões de empregos e cerca de 1 milhão e 400 mil empresas dos setores de serviço, comércio e indústria.
Com isso, você continuou tendo dentro da economia um fluxo de renda pago aos trabalhadores. Ao mesmo tempo, preservação da empresa, do empregador, da capacidade de retomada da economia.
Além da pandemia, o Brasil deve apresentar à ONU ações em outras áreas importantes, como meio ambiente. O líder brasileiro deve mencionar as políticas de preservação das florestas e combate a crimes ambientais. O vice-presidente Hamilton Mourão, que está à frente desde janeiro deste ano do Conselho Nacional da Amazônia, explica como o governo tem mobilizado recursos para controlar o desmatamento, combater atividades ilegais e o crime organizado no bioma.
Lançamos a Operação Verde Brasil 2. Com a finalidade de combater as ilegalidades de desmatamento, queimadas, todos 100 mil hectares de áreas embargadas por irregularidades, 2 mil focos de incêndio que foram combatidos, 1,4 bilhão de reais de multas aplicadas.
O discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU vai ser transmitido pela TV Brasil a partir das 10h30 da manhã. Reportagem Caroline Blaut.
O primeiro dos novos caças da Força Aérea Brasileira chegou ao país na manhã de ontem.
A aeronave Gripen F-39E foi fabricada na Suécia e integra o programa de renovação da frota de caças da Força Aérea.
O caça está em fase de testes e vai ser empregado nas atividades de desenvolvimento conjunto entre a empresa sueca fabricante dos aviões e as empresas brasileiras escolhidas para participar do programa de transferência de tecnologia.
As primeiras unidades para utilização em operações de Força Aérea devem ser entregues no fim do ano que vem.
A assinatura do contrato para a produção dos aviões foi realizada em 2014.
O acordo prevê a produção de 36 aeronaves Gripen, treinamento de pessoal e transferência de tecnologia.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal realiza audiência pública para debater investimentos do Fundo do Clima.
STJ estabelece que é inadmissível a existência de contrato de plano de saúde coletivo diferenciado para trabalhadores ativos e aposentados.
Ministério Público Federal acompanha a entrega de acervo de religiões de matriz afro-brasileira ao Museu da República.
Boa noite, eu sou a Mônica Cardoso.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal realiza audiência pública para debater investimentos do Fundo do Clima.
Até amanhã, representantes do governo, da sociedade civil e pesquisadores vão discutir a aplicação dos recursos do fundo e medidas para defender o meio ambiente. Carlos Ribeiro.
A audiência pública foi convocada pelo ministro Luiz Roberto Barroso para colher informações antes do julgamento de uma ação apresentada por quatro partidos que acusam o governo de omissão no uso dos recursos. O Fundo do Clima tem uma dotação de cerca de 360 milhões de reais no ano. Na abertura, o ministro Barroso destacou a necessidade de debater o tema de forma plural, sem interesses políticos.
Não é uma audiência pública nem contra, nem a favor de ninguém. Esse é um evento plural feito para que todos possam colocar as suas posições na mesa.
A audiência é transmitida ao vivo na rádio e na TV Justiça e nos canais do STF no YouTube e no Twitter.
Não se pode admitir a existência de dois tipos de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, um destinado aos trabalhadores ativos e outro aos aposentados.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou ilegal a imposição pela ex-empregadora de seguro-saúde voltado somente para os funcionários inativos, com valor do prêmio diferente daquele existente para os empregados da ativa. A quarta turma do STJ negou o provimento ao recurso da Bradesco Saúde. Para o relator ministro Luiz Felipe Salomão, a lei dos planos de saúde impõe a inserção de ativos e inativos em um modelo único de plano de saúde, com as mesmas condições assistenciais, observada a paridade na forma e nos valores de custeio, cabendo ao ex-empregado arcar com o pagamento integral.
Ministério Público Federal acompanha a entrega de acervo de religiões de matriz afro-brasileira ao Museu da República.
As peças estavam apreendidas e figuravam no Museu da Polícia Civil. Marisa Lumena.
São mais de 200 peças que haviam sido apreendidas entre os anos de 1889 e 1945, quando o Código Penal brasileiro legitimava a intolerância religiosa. Segundo o movimento Liberte Nosso Sagrado, o material estava armazenado de forma inapropriada no Museu da Polícia Civil e o acordo para transferência foi assinado após 3 anos de negociações, mediadas pelo Ministério Público Federal.
Justiça de São Paulo reconhece direito de filho ter nome do pai biológico no registro, mesmo com pai socioafetivo.
A Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal Paulista negou recurso apresentado pelo pai contra a mudança no registro civil do filho. Daiane Garcês.
O pai biológico alegou que no documento já consta o nome do pai socioafetivo, mas para o desembargador que relatou o caso, a existência da paternidade socioafetiva não exclui a paternidade biológica e nem afasta as responsabilidades dela decorrentes.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Em esforço concentrado e mais de 10 horas de reunião, Comissão de Relações Exteriores vota 32 indicações de embaixadores. Senadores querem explicações do governo sobre visita de secretário dos Estados Unidos a Roraima. Comissão Externa do Pantanal cobra governo. Vice-presidente da República e 3 ministros serão convidados para audiência sobre incêndios na região. Boa noite. Já passam das 10 horas de reunião aqui no Senado, na Comissão de Relações Exteriores, para a votação de 32 indicações de diplomatas. Até o momento, foram aprovadas em votação semipresencial mais de 20 indicações. Ainda foi aprovado o nome do diplomata Carlos Sérgio Sobral Duarte para ser representante permanente do Brasil junto à Agência Internacional de Energia Atômica. As votações na comissão continuam. A intenção é votar no total 32 indicações de diplomatas sabatinados na comissão. Mais detalhes com o repórter Maurício De Sante.
Entre as indicações aprovadas está a de Paulo Roberto Caminha de Castilhos, França, para ser embaixador do Brasil nos Países Baixos. O relator desta indicação, senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, lembrou a importância estratégica dos Países Baixos para a economia brasileira.
Os Países Baixos são o maior mercado para exportação brasileira na Europa e o quarto maior do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Argentina.
Arthur Henrique Villanova Nogueira teve o nome aprovado na CRE para ser representante do Brasil na Zâmbia, país africano.
A Zâmbia tem um histórico muito longo já de participação em eventos regionais, desde a época da descolonização, mas hoje ainda em fóruns de estabilização de zonas de conflito na África, como por exemplo no Sudão.
Na parte da tarde, os senadores aprovaram o nome de Carlos Sérgio Sobral Duarte para o cargo de representante permanente do Brasil, junto à Agência Internacional de Energia Atômica. O relator da indicação foi o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que destacou que o Brasil é membro fundador da agência, cujo objetivo é garantir o uso pacífico da energia nuclear.
O objetivo é acelerar e ampliar a contribuição da energia atômica para a paz, a saúde e a prosperidade mundiais e assegurar que a assistência prestada pela agência não seja utilizada de maneira a promover qualquer finalidade militar.
Na terceira reunião do dia, os senadores analisaram as indicações de mais 10 embaixadores, entre eles os nomes para as representações do Brasil na Argentina e em Israel. Todos os nomes seguem para a votação no plenário do Senado, que começa a examinar as indicações na tarde desta terça-feira.
E a Comissão de Relações Exteriores aprovou um voto de repúdio às declarações do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre o governo da Venezuela, feitas durante visita ao Brasil na última sexta-feira. A CRE convidou o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para explicar a posição do governo sobre a questão. O repórter Rodrigo Rezende tem os detalhes.
Antes da sabatina dos embaixadores na primeira reunião presencial no Senado em 6 meses, os senadores debateram sobre a vinda do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, a Roraima, onde deu declarações contra o governo venezuelano, acompanhado pelo ministro das Relações Exteriores brasileiro, Ernesto Araújo. Para o senador Telmário Mota, do PROS de Roraima, houve interferência na autonomia brasileira.
Ora, gente, o Brasil não é colônia dos Estados Unidos.
Telmário queria o adiamento das sabatinas para depois de uma reunião com Ernesto Araújo para explicar a situação. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, foi contra a ideia de adiamento.
Eu creio que nós temos outros remédios, nós temos outros caminhos que podem ser utilizados.
Após o debate, os senadores da Comissão de Relações Exteriores decidiram pela votação de um convite ao ministro das Relações Exteriores para explicar a situação e com a continuidade das sabatinas. A reunião com Ernesto acontecerá na quinta-feira, 24 de setembro, às 10 da manhã, horário de Brasília.
A comissão externa, criada para acompanhar os incêndios no Pantanal, vai convidar o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e mais três ministros para um debate no Senado. A sugestão partiu da senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul. Após visita à área do Pantanal devastada pelos incêndios, o grupo de senadores pediu mais envolvimento do governo federal. Os parlamentares concluíram que é preciso promover também o desenvolvimento sustentável da região. Os senadores querem convidar os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, da Agricultura, Tereza Cristina, e do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Durante a visita, os senadores percorreram grande parte da rodovia Transpantaneira, sobrevoaram as áreas das queimadas, visitaram abrigos de animais selvagens resgatados do fogo e se reuniram com o governo local, cientistas e a sociedade civil. A Comissão Mista da Reforma Tributária ouviu especialistas para debater as propostas que tramitam no Congresso. Durante a audiência, eles defenderam mudanças na tabela do Imposto de Renda, além da simplificação tributária. As informações com a repórter Raquel Teixeira.
Existem atualmente três propostas de reforma tributária em análise no Congresso Nacional. Os projetos simplificam o sistema tributário nacional com a extinção de uma série de tributos e a criação de um imposto sobre bens e serviços, parecido com o que é cobrado na maioria dos países desenvolvidos. O representante do DIEESE, Fausto Júnior, destaca que é fundamental rever a tabela do Imposto de Renda para que a reforma seja efetiva.
É fundamental a gente mexer na estrutura de distribuição do Imposto de Renda no Brasil. Não é possível que a gente tenha a mesma alíquota entre aqueles que ganham em torno de 7 salários mínimos e aqueles que ganham acima de 300 salários mínimos.
Já a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, defende a taxação das grandes fortunas.
A reforma tributária é necessária, precisamos simplificar impostos e não tem como deixar de tributar lucros, dividendos e grandes fortunas.
Também participaram da audiência pública economistas, pesquisadores do IPEA, da Unicamp e da FGV.
A Comissão de Constituição e Justiça sabatina três indicados para o Superior Tribunal Militar e uma indicada para o Conselho Nacional de Justiça nesta terça-feira. As sabatinas são uma espécie de audiência com o indicado ao cargo, onde são feitas perguntas pelos senadores que avaliam conhecimento ou não sobre as atribuições e habilidades que o cargo exige. As reuniões desta terça-feira vão acontecer de manhã e à tarde e seguirão protocolos de segurança para garantir o distanciamento social. Repórter Bruno Lourenço.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, explica que a sessão será semipresencial.
Os senadores poderão participar dos seus gabinetes. Eu estarei presidindo na Comissão de Constituição e Justiça com as autoridades devidamente, com distanciamento previsto, e a votação apenas que terá que ter a presença dos senadores para evitar aglomeração e evitar contato. Ao invés de ser uma única urna, nós teremos 5 totens de votação eletrônica.
Simone Tebet disse que a ideia é assegurar a indicados e senadores toda a possibilidade de manifestação respeitando o distanciamento social.
O mais importante é que toda a parte de biossegurança vai estar e já é assegurada. Os atos normativos já foram publicados, os procedimentos já estão publicados no Diário Oficial do Senado Federal e estamos prontos para cumprir mais essa missão.
As sessões da CCJ estão marcadas para amanhã e à tarde de terça-feira.
Senadores pedem em manifesto a inclusão pelo SUS de remédios à base de canabidiol. O Ministério da Saúde disse que a pasta não tem restrições em oferecer os medicamentos. Mais detalhes na reportagem de Pedro Pincer.
De acordo com o documento, a Constituição já obriga o SUS a garantir aos usuários assistência integral à saúde, a qual deve incluir a assistência farmacêutica capaz de suprir os produtos essenciais para as necessidades de todos os pacientes. O manifesto também cita o alto custo dos produtos importados e aponta riscos caso sejam permitidos o plantio e o cultivo da cannabis no território brasileiro. É o que alega o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará.
Isso vai evitar com que se possa plantar, cultivar maconha no nosso país, que a Polícia Federal já disse claramente que é contra, que não tem como controlar, assim como a Associação Brasileira de Psiquiatria e tantas entidades brasileiras.
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é médico, explica por que é favorável ao uso medicinal da maconha.
Eu tenho pacientes que sofreram trauma medular, que possuem convulsões, que possuem espasmos. E qual foi a nossa surpresa da pronta resposta positiva de alívio do sofrimento, de alívio dos problemas que esses pacientes apresentavam?
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados visitam áreas queimadas no Pantanal e apontam omissão do Estado.
Maia diz que é inconstitucional deixar de aplicar recursos do meio ambiente.
Câmara autoriza reajuste aos policiais e bombeiros do Distrito Federal.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou hoje a medida provisória que concede aumento salarial retroativo a janeiro de 2020 para os policiais civis e militares e bombeiros militares do Distrito Federal.
O dinheiro para custear o reajuste sairá do Fundo Constitucional do Distrito Federal, que reserva neste ano 15 bilhões e 700 milhões de reais para o governo local cobrir gastos com segurança pública, saúde e educação. O fundo faz parte do orçamento federal.
O relator da MP foi o deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal. Ele lembra que o último reajuste da categoria foi concedido em 2013. O parlamentar explica que essa é uma discussão que começou há 10 anos e os recursos para a recomposição salarial desses profissionais já estão previstos.
Já Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, considera que a votação de uma matéria como o reajuste de policiais do Distrito Federal não faz sentido e é totalmente descabida diante da pandemia e da crise econômica enfrentada pelo país.
Tiago Mitrô argumenta que a concessão de um aumento no salário dos policiais do DF vai reduzir os recursos da saúde e da educação na capital. O parlamentar lembra ainda que, há pouco tempo, o governo federal e o próprio Congresso congelaram os salários dos servidores durante a pandemia.
Paula Belmonte, do Cidadania, enfatiza que não haverá perda de recursos para a educação e saúde no Distrito Federal. A parlamentar ressalta que não haverá impacto econômico no orçamento do Distrito Federal, uma vez que esse reajuste já estava previsto nas contas do DF.
A matéria foi aprovada conforme o texto original do Poder Executivo e será enviada ao Senado, que só tem até amanhã, último dia de vigência da MP, para votá-la.
Os deputados também aprovaram hoje a medida provisória que recria o Ministério das Comunicações a partir de desmembramento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O texto também vai ao Senado.
A nova pasta contará com 3 secretarias subordinadas, entre elas a Secretaria Especial de Comunicação Social, a SECOM, que passa da Presidência da República para o novo Ministério. A SECOM é responsável por comandar a propaganda oficial do governo Bolsonaro e a empresa Brasil de Comunicação, que controla a TV Brasil e outros veículos. As outras 2 secretarias são de radiodifusão e de telecomunicações.
Economia.
Merlong Solano, do PT do Piauí, avalia que o governo criou um objetivo inalcançável ao esperar que o país retome o crescimento econômico apenas pela ação da iniciativa privada. Para ele, essa expectativa se compara à de um paciente que sai da UTI acreditando que conseguirá correr uma maratona.
Segundo Merlong Solano, nas ocasiões de profunda crise, é preciso que o Estado faça investimentos e conduza a ação da iniciativa privada. O deputado acrescenta que, para sair da recessão, o caminho é aumentar o investimento público e começar um sério processo de reforma tributária.
Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, registra a publicação da lei federal que altera a forma para pagamento de precatórios. O deputado pede que o Congresso derrube o veto do presidente Jair Bolsonaro a artigo do texto que garantia o direito aos professores de um rateio de 60% dos precatórios do extinto Fundef.
Fernando Rodolfo afirma que o que se quer é apenas o reconhecimento de um direito que já está na lei do antigo Fundef, atual Fundeb. Ele argumenta que, por causa de um acórdão do Tribunal de Contas da União, os municípios não estão cumprindo a norma.
Perpétua Almeida, do PCdoB, formalizou uma representação ao Ministério Público do Acre para que o atendimento nas agências do INSS seja garantido no estado e em todo o país. De acordo com a parlamentar, somente a sede do INSS em Rio Branco é responsável por atender cerca de 900 mil habitantes.
Perpétua Almeida ressalta que a falta de atendimento por parte do INSS viola os direitos previdenciários previstos nos artigos 201 e 202 da Constituição. A parlamentar critica a falta de planejamento, o descaso e a total omissão do poder público com quem precisa do benefício para sobreviver.
Trabalho. Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, denuncia o governo Bolsonaro por, em sua avaliação, abandonar o meio ambiente, produzir o desmonte das estatais e ainda perseguir diariamente os trabalhadores, com o desemprego atingindo 14 milhões de pessoas.
O deputado critica ainda o desmonte das ações trabalhistas de fiscalização, com previsão no orçamento do ano que vem de R$ 21 milhões, menos da metade da média de 2013 a 2018. Para Daniel Almeida, o corte orçamentário significa o abandono dos trabalhadores.
Desenvolvimento regional. Palmira Assunção, do PT, elogia o governo da Bahia que entrou na justiça contra o decreto do presidente da República, Jair Bolsonaro, para enviar a Força Nacional a Prado e Mucuri, dentro de assentamentos de reforma agrária. De acordo com o parlamentar, a justiça decidiu em favor do governo do estado.
O Valmir Assunção enfatiza que não há clima nenhum de violência nos assentamentos e, portanto, não há necessidade de a Força Nacional atuar na região. O parlamentar ressalta que a medida visou atender unicamente ao capricho do presidente da UDR, que é contra a reforma agrária, contra o povo e quer dividir os movimentos sociais.
Direitos humanos. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, cobra explicações do governo federal pelo não uso de recursos liberados para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos durante a pandemia em socorro às mulheres vítimas de violência. A parlamentar alerta que as notificações de violência contra a mulher subiram 38% nesse período de crise sanitária.
Alice Portugal pontua que os recursos para estímulo à proteção da mulher no período da pandemia já foram liberados. Mas, segundo suas palavras, a ministra Damaris Alves usou apenas metade dessa verba. Na opinião da parlamentar, está demonstrado o desinteresse do governo federal em defender as mulheres vítimas de violência.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, também alerta que, em 9 meses, o Ministério da Mulher utilizou apenas 50% dos recursos previstos para o combate à violência contra as mulheres. Um problema que, segundo a deputada, vem crescendo cada vez mais no país.
Para Lídice da Mata, a ministra Damaris Alves estava mais preocupada em impedir que uma menina de 10 anos realizasse um aborto legal após ter sido estuprada, do que em cuidar de mecanismos para coibir o aumento da violência contra as mulheres.
Educação. General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, cumprimenta o ministro Milton Ribeiro e toda a equipe do Ministério da Educação pelo trabalho em desenvolvimento para a retomada das aulas presenciais interrompidas durante a pandemia de Covid-19. O parlamentar lembra que, na rede privada, o retorno das atividades já começou.
Segundo o deputado, é falta de responsabilidade de um gestor municipal ou estadual dizer que não haverá aula enquanto não existir vacina. Preocupado com a saúde mental dos estudantes, General Girão faz um apelo ao Ministério Público para que intervenha no sentido de garantir a volta às aulas presenciais.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, pede apoio dos parlamentares para mudar o orçamento de 2021 encaminhado pelo governo federal. Para ele, a proposta orçamentária é absurda quando se observa o tratamento dado à educação. O deputado argumenta que o setor precisa de muito mais recursos do que o previsto na proposta de 2021.
Reginaldo Lopes alerta que, mesmo agora sendo permanente, o Fundeb perdeu a arrecadação. O parlamentar também lembra que as escolas, assim como as universidades, para voltarem às aulas presenciais, precisam de mais investimentos. Para ele, é preciso mobilizar a sociedade para garantir mais recursos para a educação.
Bibo Nunes, do PSL, elogia a nomeação de Carlos Bulhões como reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O deputado ressalta a capacidade profissional de Bulhões e entende que o gestor não vai partidarizar a instituição pública. Segundo o parlamentar, durante os governos petistas, as universidades federais foram aparelhadas.
Já Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, informa que protocolou o projeto para barrar a nomeação do reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Carlos Bulhões. O parlamentar afirma que a escolha foi feita de forma autoritária, uma vez que o presidente Jair Bolsonaro escolheu o último colocado das indicações.
Maria do Rosário afirma que isso nunca ocorreu em nenhum governo e que os ex-presidentes sempre respeitaram os primeiros nomes para indicações às reitorias. Ela afirma que a autonomia universitária é peça sagrada da defesa da democracia e deve ser respeitada.
0800-0619-619 é o novo número do Disque Câmara, o canal de comunicação entre o cidadão e a Câmara. O Disque Câmara realiza mais de 60 mil atendimentos por ano, entre solicitações de informação, sugestões administrativas e legislativas, manifestações, reclamações, denúncias e elogios. Anote aí o número. 0800-0619-619 e fale com a Câmara.
Saúde.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, volta a criticar o governo Bolsonaro por sua atuação durante a pandemia. A deputada demonstra ainda preocupação com a possibilidade de uma forte recessão econômica e com a questão ambiental do país.
Segundo Jandira Fegali, além das mudanças climáticas, a cumplicidade nas ações criminosas por parte do atual governo resulta em incêndios recordes, como os que ocorrem na Amazônia e agora no Pantanal. Ela defende que o parlamento dê respostas mais contundentes às tragédias que se abatem sobre o Brasil.
Meio ambiente.
Professora Rosa Neide, do PT, agradece a rapidez do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que autorizou a criação de uma comissão externa para analisar as queimadas no Pantanal, no Mato Grosso. No último sábado, os integrantes da comitiva sobrevoaram áreas de incêndios.
De acordo com a professora Rosa Neide, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul nunca vivenciaram uma seca tão séria como a de agora. Ela afirma que a diligência de parlamentares foi fundamental, pois serviu para conferir o que de fato está acontecendo no Pantanal.
Segundo a deputada, também foram realizadas reuniões com os povos tradicionais, ribeirinhos e fazendeiros, para conhecer a realidade da população. Quem traz mais informações da visita dos integrantes da comissão externa ao Pantanal é o repórter Cláudio Ferreira.
O grupo de deputados e senadores que esteve no Pantanal no último fim de semana registrou em vídeo as consequências das queimadas. O grande volume de fumaça pôde ser visto logo na chegada a Cuiabá, capital do Mato Grosso. Os parlamentares sobrevoaram focos de incêndio e também percorreram de carro a rodovia Transpantaneira, constatando a destruição da cobertura vegetal, a morte de animais silvestres e os efeitos da falta de chuva, com animais que sobreviveram disputando as poucas reservas de água. Muitos integrantes da comitiva reclamaram da presença do governo federal no combate ao fogo. A deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, apontou uma estrutura precária para o trabalho. 172 homens, 4 aeronaves e 5 caminhões-pipa. Segundo o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, 20% do Pantanal estão comprometidos. Ele acrescentou que a questão mais imediata é apagar os incêndios, mas disse que outras providências precisam ser tomadas.
Tem que fazer uma política de recuperação do bioma do Pantanal, que envolverá mudança de legislativa, recursos e políticas públicas para aquele bioma. Então, uma política de prevenção, que envolva proprietários, prefeituras, voluntários, governo do estado e governo federal. E reverter o desmatamento na Amazônia, que é responsável pelo ciclo de chuvas que abastece o Pantanal.
O deputado Dr. Leonardo, do Solidariedade de Mato Grosso, classificou como tragédia os incêndios que, segundo ele, já destruíram mais de 2 milhões de hectares somente em seu estado. O parlamentar falou sobre como serão os trabalhos da comissão externa da Câmara, que vai acompanhar a situação no Pantanal.
A gente vai estar discutindo aqui com a população, com as organizações que estão combatendo o fogo, com o Estado também, as entidades, bombeiros militares, a Marinha está aqui. A gente vai ouvir o povo pantaneiro, aquelas pessoas que moram aqui, estão no dia a dia, para nós repensarmos legislações, para discutirmos o Estatuto do Pantanal.
Para o deputado Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, o governo não estimula a prática de incêndios e não pode ser responsabilizado pela situação do Pantanal causada pelas mudanças climáticas. Ele apontou interesses ideológicos e comerciais na discussão do assunto, afirmando que o Poder Executivo tem se mobilizado para combater a destruição do bioma.
O governo Bolsonaro tem tomado medidas nesse sentido, acionando os órgãos ambientais, acionando o Exército, as Forças Armadas nesse sentido, preparando equipes e destinando recursos para isso.
O Ministério da Justiça afirmou que o ministro André Mendonça entrou em contato com os governadores de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul no fim de semana, oferecendo ajuda para o combate ao fogo no Pantanal. O ministério vai custear diárias para que bombeiros militares de outros estados reforcem as equipes na região. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Célio Moura, do PT, registra a ocorrência do maior número de incêndios da história na região da Amazônia. Segundo ele, o fogo atinge o Tocantins, principalmente o Cantão, área mais preservada do estado. O deputado diz que, no começo do ano, ele já havia alertado para o risco de incêndios e pedido providências ao governo federal.
Em relação à saúde, o parlamentar demonstra indignação com o desvio de dinheiro para o combate ao coronavírus no Tocantins, investigado em operação da Polícia Federal. De acordo com Célio Moura, o governo do estado estava pagando R$ 22 mil por uma cama de hospital, cujo valor real gira em torno de R$ 7 mil.
Presidência. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a falta de execução dos recursos destinados ao meio ambiente é inconstitucional. Segundo ele, os recursos que compõem o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima não poderiam ser contingenciados.
Maia participou de audiência pública no Supremo Tribunal Federal, que debateu a situação do fundo, objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada por 3 partidos políticos que alegam omissão do governo federal por não utilizar os recursos do Fundo do Clima. Acompanhe a reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
A reunião ocorreu após o agravamento das queimadas em diversas regiões do país, sobretudo no Pantanal e na Amazônia. Maia explicou que o fundo conta com uma média de aproximadamente R$ 359 milhões por ano, mas que em 2020 o valor ficou 67% menor. E o presidente da Câmara afirmou que em 2019 a execução desses recursos foi próxima de zero. Segundo Maia, o orçamento impositivo determinou que o executivo cumpra com as programações orçamentárias para a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade.
Eles não foram contingenciados, eles simplesmente não foram executados. Isso não é só inaceitável, é inconstitucional. Espero que o Supremo Tribunal Federal, pela reflexão e diálogo entre o poder público e a sociedade civil, ajude-nos a renovar o compromisso assumido há 3 décadas pela nossa Assembleia Constituinte, um compromisso moral, político e econômico, um compromisso inegociável com a garantia de um meio ambiente equilibrado.
O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, relator da ação, afirmou que o Acordo de Paris estabeleceu que cada país assumiria voluntariamente compromissos para a redução de gases de efeito estufa e do desmatamento.
O Fundo Clima se insere no cumprimento dessas obrigações internacionais do Brasil. Aliás, se insere no cumprimento da Constituição, que impõe deveres ao poder público de preservação do meio ambiente, no cumprimento de acordos internacionais, inclusive as metas que o Brasil se obrigou a atingir em termos de redução de emissões e de desmatamento.
O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, afirmou que não há comprovação de que o aumento dos incêndios nas florestas primárias decorra de inação do governo federal.
Alardeiam publicamente que nada foi feito pelo governo federal. Esse é um dos pontos focais desse problema. Não podemos admitir e incentivar que nações, entidades e personalidades estrangeiras, sem passado que lhes dê autoridade moral para nos criticar, tenham sucesso no seu objetivo principal, obviamente oculto, mas evidente, que é prejudicar o Brasil e derrubar o governo Bolsonaro.
O Fundo Nacional sobre Mudanças do Clima é um instrumento da Política Nacional sobre Mudança Climática para financiar projetos, estudos e empreendimentos que visem a redução de emissões de gases de efeito estufa e a adaptação aos efeitos da mudança do clima. Na audiência pública, Rodrigo Maia destacou ainda o aumento de 30% no desmatamento em relação a 2019. Também diz que aproximadamente 2 milhões de hectares estão sendo queimados no Pantanal e apontou a existência de cerca de 65 mil focos de incêndio na Amazônia. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e locução de Maria Clarice Dias e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
Ouça agora notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O TCU aprovou em sessão plenária sua proposta de estratégia digital para os próximos 5 anos. Inicialmente, 4 temas foram escolhidos como prioritários: infraestrutura, fiscalização de pessoal, transferências da União e acompanhamento da gestão das instituições federais de ensino. Entre os objetivos da estratégia digital estão: identificar modelos de negócios já saturados, redesenhar processos de trabalho e investir em tecnologias da informação. A finalidade é construir uma atuação cada vez mais tempestiva, integrada e transparente. Para saber mais sobre a iniciativa, acesse o hot site no portal do TCU, www.tcu.gov.br/estratégia-digital.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.